passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos retomar nossa série de programas sobre espécies de árvores nativas do Brasil com potencial para o plantio comercial. Hoje vamos falar de uma árvore nativa do Brasil que é seguramente a que mais se planta atualmente no nosso país. Ela tem muitos nomes populares. Na região central do Brasil é conhecida como landim ou landi. Na Amazônia é chamada de jacareúba e nas regiões sul e sudeste de guanandi. O seu nome científico é bem brasileiro, apesar de ela ocorrer do México na América do Norte até o Paraguai na América do Sul. Os cientistas deram a ela o nome de Calophyllum brasiliense. É uma árvore alta de tronco reto e que pode ser encontrada no Cerrado, na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica. A sua madeira é utilizada desde os tempos coloniais para a construção de barcos. Mas quem vai falar mais detalhadamente sobre o landim é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
A primeira descrição dela foi em 1828, com material tipo no Brasil coletado no Espírito Santo.
E tem uma história que envolve o landim, né? Que essa expressão madeira de lei foi em decorrência do landim, né?
É, aí tem umas coisas a controvérsias. Primeiro, porque o pessoal gosta de colocar algumas manchetes. Guanandi substituirá o mogno. Ora, ninguém substitui ninguém. Sim. O guanandi tem esteticamente a cor lembrando o mogno. Mas guanandi é uma coisa, mogno é outra. A outra coisa, o guanandi foi a primeira madeira de lei do Brasil. Existem as ordenações filipinas que eu tenho, desde 1835, uma relação de espécies recomendadas pela Marinha Brasileira para navios, onde ele não está solitário, ele está junto com mais outras 20 espécies. Sim. Inclusive ele recebe o nome de Gulanvidi.
Vamos falar então sobre as características da árvore. Normalmente ela nasce em lugar assim, em beira de rio, ela cresce até em lugar mesmo encharcado, né?
É, ela é bastante plástica pelo seguinte, o hábitat natural dela é a árvore dos alagadiços, mas ela desenvolve bem em solos totalmente fora desse tipo, que são solos bem drenados, como no norte do Paraná ou na região de Garça e em muitos lugares. Então ela é bastante plástica, né? A Tropical Flora e Garça tem material de 6 origens: Bahia, Paraguai, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por incrível que pareça, o melhor comportamento é o do Paraguai, que cresce uma vez e meia mais do que o material brasileiro.
Como é o nome da empresa?
A Tropical Flora chegou a plantar 300 hectares de guanandi em Fernão e em Garça. Interessante que o projeto deles era para 1.000. Aí eles vieram na Embrapa, sabe como é nós pesquisadores, né? Enchemos a cabeça deles de dor de cabeça, achando que seria um pouco arriscado se eles não testaram com outras espécies. Aí eles pararam o projeto em 300, que está muito bem, já está no 8º ano, já começaram até a cortar, mas estão testando outras espécies, como o próprio mogno brasileiro, que está um espetáculo.
No meio do landim.
É, estão diversificando bastante para não haver erros no futuro.
Porque, de qualquer forma, mesmo sendo uma árvore nativa, fazer um plantio monocultural, só uma espécie, é ruim, né?
É, ruim, principalmente do grau sucessional que essa espécie não é uma espécie pioneira clássica, né? Sim. Ela é secundária, então as secundárias são espécies para plantio misto.
Quais seriam, assim, as espécies mais recomendadas para plantar com landim?
O louro pardo, o jequitibá branco, o jequitibá rosa, o sobrasil e o araribá. São pedradas, sabe? É pau a pau. Eu mostro aquele experimento que eu tenho lá em Rolândia. E na avaliação do 8º ano, o guanandi ficou no lugar número 50 em altura. Só que dessas 49 tem algumas mais do ponto de vista ambiental. Mas baixando para madeiras de lei, ele chega no lugar 15. Ou seja, tem 14 espécies com potencial madeireiro econômico que cresce mais do que ele.
Que seriam
esses? Por isso que nós recomendamos as pessoas usarem essas espécies, porque ele não é uma espécie clássica de crescimento rápido. Ele é de crescimento moderado. E com esse material do Paraguai ou material de outras origens, é possível uma expectativa de um ganho genético de 25%. Então ele tem grande chance de passar de moderado para rápido. Agora, um outro aspecto que também pode dar muito dinheiro é por ele ser um calófilo, ele tem um óleo. É uma espécie de calófilo da Ásia que um vidrinho, como se fosse um tipo de um desodorante, é $100. Então eles estão tentando utilizar os frutos que têm látex, as folhas, para extrair outros componentes que poderão dar muito mais dinheiro do que a própria madeira. Ele é utilizado na medicina veterinária como bálsamo de Landi muitos anos.
Com que utilidade?
É para ferida.
E ele teria aplicações cosméticas também?
Sim, esse que é o Tchan. Sim. Ele tem uma gama e existem vários trabalhos para esse outro lado, que é os produtos não madeiráveis, né?
E o Landim, o plantio dele, a germinação da semente?
É um plantio fácil, se você tem épocas de chuvas adequadas, você não precisa nem formar muda num recipiente. Sim. Você pode pegar duas ou três, caso caroços, né? Ou seja, você já tirou a polpa. Sim. E fazer semeadura direta, como é feita há 100 anos em Porto Rico. E há 15 anos na região do Xingu, no norte de Mato Grosso. Sim. Em 2 meses, a muda já tem 1 palmo de altura. Porque ele tem as reservas, ficam daquela bola, né, que é o caroço. Então ele já tem uma germinação, já vai para as cabeças. 2 meses já pode plantar.
Tá bom então, doutor Paulo.
Tá bom.
Então um grande abraço para o senhor e mais uma vez obrigado pela entrevista.
Obrigado então.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental.